Bom dia, boa tarde, já são 1 hora. Boa tarde a todos. Esse momento, para mim, primeiro, é muito importante porque fazem 25 anos que nossos caciques estiveram participando dessa conquista, que só tem 25 anos. Meu nome é Pachon, eu sou do povo Kayapó Metetira, né, nos conhecemos como Mevengocré, da região do Mato Grosso, Xingu. São 500 anos, mais de 500 anos de morte de indígenas, nenhum direito assegurado, e só fazem 25 anos que esse direito está garantido para nós nessa Constituição, e já estão querendo acabar com isso. Eu quero deixar claro aqui para a senadora que nós indígenas, porque eu acho que o branco, os brancos que estão aqui não sabem, mas nós indígenas, nós temos essa cultura diferente, cujo a nossa relação com as naturezas, com a terra, com a floresta, com a água, é muito diferente, o nosso modo de viver é diferente. E precisa se considerar isso para que esse direito que foi conquistado pelos nossos caciques, continue do jeito que está, para que a FUNAI tenha essa força de demarcar essas terras para muitos parentes que precisam de terra. E eu quero fazer aqui, nesse tempo curto, fazer a leitura que nós fizemos na Altamira para o Congresso Nacional. Se me permitam, senador, eu quero fazer a leitura. Se estourar o tempo, gostaria de mais adicionais minutos. Nós, povos indígenas e comunidades tradicionais de toda a bacia do Xingu, organizações, pesquisadores e demais pessoas reunidas em Altamira no encontro Xingu Diversidade Socioambiental do Coração do Brasil, entre 27 e 29 de setembro de 2013, abaixo assino esta carta à presidente Dilma e ao Congresso Nacional. Queremos expressar as nossas grandes preocupações com o presente e o futuro do corredor de áreas protegidas no Xingu, que ocupa 55% da área total da bacia. Somos habitantes tradicionais desse território que guardam o que resta de floresta, junto às organizações e pessoas que apoiam essas formas de desenvolvimento não destrutivo. Exigimos o reconhecimento dos povos que se adaptaram à vida na floresta e desenvolveram suas próprias tecnologias, sua própria forma de vida e de organização social, seus próprios ritos e crenças. Esses povos merecem mesmo respeito que as muitas outras manifestações da cultura brasileira. A casa do povo do Xingu está cada vez mais cercada por ameaças. As nascentes do Xingu estão sendo destruídas muito rapidamente por desmatamentos e agrotóxicos. Ampliam-se estradas existentes e planejam-se outras que cortam os territórios tradicionais, dividem os povos e facilitam as invasões. O coração da bacia é violentado por roubo de madeira e invasões de áreas protegidas, além de sofrer os pesados impactos de Belo Monte. É um cerco de morte aos territórios e à cultura do Xingu. Ao redor das terras indígenas e reservas extrativistas da bacia, alguns poucos indivíduos são donos de grandes áreas, mas eles querem mais. Indígenas e ribeirinhos não precisam derrubar a floresta para se alimentar e bem viver. As riquezas desse modo de vida devem ser reconhecidas e respeitadas por todos os brasileiros. Não vamos aceitar a destruição que disfarça em preço do progresso. Não vamos deixar que aqueles que nunca banharam nesse rio e nunca se alimentaram de seus peixes decidam o que fazer com os territórios dos povos tradicionais sem consultá-los, como ocorreu na usina de Belo Monte. Não aceitamos outras barragens na bacia do Xingu. Não aceitamos trocar as terras ocupadas há décadas e séculos por uma balança comercial favorável para poucos. Nem entendemos que compensações financeiras possam jamais substituir o território e a forma de viver nele. Os nossos direitos são garantidos pela Constituição. Agora, a bancada ruralista, com o apoio do governo, quer mudar a Constituição e as leis para invadir essas terras. Há 25 anos lutamos fortemente para construir uma Constituição que respeitasse e valorizasse a diversidade e a pluralidade da sociedade brasileira. Nunca esses direitos estiveram tão ameaçados, nunca nós, comunidades tradicionais, fomos tão desprezados. Nunca nós, da comunidade científica e da sociedade civil, fomos tão ignorados. Os povos indígenas e extrativistas da Bacia do Xingu estão em Brasília para defender a integridade de seus territórios e a dignidade de nós, povos indígenas. Exigimos o fim da destruição da Bacia do Xingu. Exigimos o fim da PEC 215, PLP 227 e a Portaria 303 da AGU. Assinam muitas lideranças indígenas que estiveram presentes. Muito obrigado.
Obrigada, Patchon. Eu convido agora o Cretan. Cretan, você vai se apresentar melhor para dizer ao seu povo.
Então, primeiramente, cumprimentar a mesa, né, a pessoa da senadora. Eu sou Cretan, sou Caingang, sou da região sul. Eu vou ser bem curto no que eu vou falar, porque se a Constituição não vai ser respeitada pelo lado do Congresso Nacional, nós não vamos obedecer o Estado brasileiro também, na região sul. Porque nós temos quase mais de 60 acampamentos na região sul, que isso é conhecido. 70% desses acampamentos são formados por crianças que estão embaixo de lona, sem direito a uma educação decente, a uma saúde decente. Só quem vive na região sul que sabe como é que é a situação lá. Então, se não vão obedecer à Constituição brasileira, nós também não temos obrigação de obedecer ao Estado brasileiro. E nós vamos partir para cima das nossas terras, terra que foi garantida na Constituição de 88, no artigo, aonde meu avô, chamado Francisco Luiz dos Santos, conhecido como Chico Luiz, lutou e deixou para nós os Caingang, os Guarani, que habitam a região sul, deixou lá para nós. Esse aqui é um direito que está na Constituição brasileira para vocês. Então, o recado que eu tenho é que nós não vamos obedecer. A partir deste ano e o ano que vem, os conflitos na região sul vão ser frequentes, porque nós vamos demarcar nossas terras, a nossa força, ao nosso modo que foi nos anos 80. É esse o recado que eu tenho.
Obrigado, Cretan. Eu convido agora a Francisca Arara e logo em seguida o Toninho Guarani. Toninho, pode chegar aqui à frente.
Boa tarde, acho que já é boa tarde para nós, né, lá no Acre. Meu nome é Francisca, sou do povo Arara, estado do Acre. Eu vim aqui na frente, parente, porque eu estou muito preocupada. A gente vem acompanhando, eu moro muito longe no Acre, fronteira com o Peru, como vocês sabem, mas eu estou de olho, estou acompanhando de vez em quando aqui a política nacional. E é uma preocupação com a Constituição Federal. Nós, indígenas, defende que a demarcação de terra indígena fique com a FUNAI, porque se for para o Legislativo, eles não entendem nada de índio. Nada mesmo. Só entende de apoiar o pessoal deles para acabar com a floresta, dizendo que é sustentabilidade. Os poderes têm que saber medir o que é sustentabilidade. Para vocês aqui, sustentabilidade é uma coisa. Para nós, na terra indígena, sustentabilidade é outra. O que é sustentabilidade? Soninha falou. Terra. Nós ter terra demarcada é viver bem, viver em harmonia, ter nossa cultura, nosso legume, nossa semente tradicional, nossa educação. Se nós tiver isso, nós se organiza socialmente e culturalmente. E aí é que nós precisamos de vocês para apoiar os nossos projetos de vida que nós já temos dentro das nossas aldeias. Não é inventar projeto de fora, levar para o índio, depois, quando não dá certo, mas foi o índio que pediu e não deu certo e vai jogando as coisas para cima de nós. Outra coisa que vem acabando muito, programas sociais, né? É outra arma que a gente sente, que é uma guerra silenciosa que vem assim só matando a gente pela unha. Pega da Bolsa Verde, Bolsa Família, não sei quantas bolsas. Aí os parentes indígenas têm muito filho, tem 10, tem, né, traz neto, traz tudo para a cidade. Aí vai desvaziando a terra indígena. Aí quando vem para a cidade, ele vai dizer, tá vendo, o índio não quer terra não. Porque o índio é preguiçoso, porque o índio não gera emprego, o índio não gera economia, não dá sustentabilidade. É assim que nós somos vistos hoje no Brasil. Então, isso eram as minhas palavras. Não queremos dinheiro? Queremos, mas nós queremos que vá de conta com o que nós sabemos fazer. Trabalho das mulheres. A mulher indígena, nós temos nosso papel. Então, tem que fortalecer o projeto de sustentabilidade, gestão territorial, né, botar peixe também lá, que índio não sabe criar peixe, nem galinha com luz. Então, temos que saber o tipo de projeto que nós queremos. E nós indígenas é quem vamos avaliar. Tudo que vem parece muito bonito, mas depois gera um impacto. A estrada é boa? É, porque a gente vai chegar com mais tempo, mas vai ter muita bebida alcoólica, vai ter muita coisa. Então, era isso que eu queria falar. E obrigada.
Obrigada, Francisca. Você tem toda a razão, é isso mesmo. Acho que essa sua fala é uma forma, inclusive, de chamar a atenção de todos nós para a realidade indígena, que não é bem diferente da realidade branca, né? Da população branca. Então é preciso reconhecer isso em termos de políticas públicas também. Eu convido agora o Toninho Guarani e, em seguida, o Maximiliano Tucano.
Nhandekaru Padma, boa tarde, componente da mesa, senhora Ana Rita. Eu acredito que nós estamos aqui para dizer o que nós sentimos com nossa mente, com nossos corações. Também, né, que a gente entende que nós somos um cidadão brasileiro, não somente dizendo assim, nós, povos indígenas, nós somos raiz desse território. Foi brotado, mesmo que não... Quando eles tentaram acabar, mas essa raiz brotou, por isso que nós estamos aqui, nessa casa do povo, diz assim. Mas eu acredito que tem que ter a respeito profundamente pelo Estado, com esses três poderes que está aí. Disse que é para organizar o país, mas no momento que nós passa hoje, não está organizando. Estão querendo acabar com os direitos, o fundamental do nosso território, que está aí. Entendemos também que nós, no estado do Espírito Santo e no canto do Brasil todos, nós estamos correndo um risco de uma turbulência pela bancada ruralista, que hoje entendemos que eles vão ser culpados, porque eles estão atacando os nossos direitos, o fundamental. Nós não precisamos de se vingar, mas o poder da natureza, o poder do raio, o poder do vento, que vai estar trazendo a solução. Nós não precisamos se vingar. Mas esses ruralistas estão querendo acabar até com a vida do ser humano e dos seres que vivem no planeta. Porque estão tocando mais veneno, estão construindo mais veneno, mais bomba, mais outros. Porque a minha avó diz assim, os juruá, os não indígenas, e vão se ver como um superior de que um cacique, um líder ou um curandeiro. Mas ele não é superior, não vai ser superior, porque eles vão inventar muitas coisas, mas é uma armadilha para eles mesmos. Eu estou vendo isso porque hoje a bomba nuclear, um avião, um carro, uma arma que foram feitos, então não está tendo controle. Então, isso eles mesmos que fizeram. Então, por isso que eles estão atacando o nosso direito, porque eles sabem que esse direito que nós temos, através da Constituição Brasileira, esse é uma lei que está junto com as leis invisíveis que Deus criou para nós. Por isso que nós estamos defendendo a Constituição Brasileira, do artigo 231, 232, porque ela está... faz parte das leis divinas, porque nós defendemos o rio, defendemos nós mesmos, nós defendemos o futuro e defendemos também vocês que estão aqui nesse território. Nós não estamos defendendo somente nós, tá? É por isso que nós estamos aqui. Nós somos Tupiniquim e Guarani, estamos também junto com os parentes de toda a região para estar dizendo isso também. Eu sou Guarani e faço parte também do Conselho Especial Guarani-Kaiowá. Faço parte desse conselho, dentro do direitos humanos, da Comissão da Presidência da República.
Muito bem. Obrigado. Obrigada, Toninho, pela sua presença. Eu convido agora o Maximiliano Tucano para se manifestar, e em seguida o Jurandir Chavante.
meus cordiais cumprimentos à mesa, aos parentes que estão aqui nessa plenária. Meu nome é Maximiliano Corrêa Menezes, eu sou do povo tucano, estado do Amazonas, atualmente coordenador da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira. Eu queria, em poucas palavras, dizer que o Estado brasileiro, desde 1500, não tem boa história para com os povos indígenas. Já chegou aqui massacrando os povos do litoral, aos poucos atingindo as nossas regiões. Ao longo desses anos, nós sempre vivemos sofrimentos que ainda não acabaram, mesmo com a nova Constituição brasileira de 1988. 25 anos atrás, a Constituição Federal, no dia que foi promulgado, este Congresso dizia, com as palavras belíssimas, como Estado Democrático, reconhecendo a pluralidade sem preconceito. Porém, o nosso artigo, que nos garante, que nos dá o direito à terra de ser demarcada, vivermos com nossos costumes e tradições, ainda continua sendo violentadas. Não como 500 anos atrás, à base de escravidão, porém, através desses projetos de emendas constitucionais, violentando o nosso direito. Fato é que estamos aqui, após 25 anos atrás, mobilizados de estarmos aqui para falar que os nossos direitos sejam respeitados, que os nossos direitos têm que viver para que o nosso povo possa viver com dignidade e o bem-estar do nosso povo. Vale a partir do momento que nós estamos gritando aqui, que não era preciso gritar. Quem deveria estar gritando aqui pelo direito de um pedaço de terra eram aqueles que vieram 500 anos atrás e encostaram na costa brasileira. Com certeza, naquela época, o nosso povo que vivia no litoral brasileiro, que muitos deles ainda estão aqui como descendentes, receberam muito bem, apesar de verem como pessoas estranhas. Mas deveremos respeitar uns aos outros. Como disse muito bem o cacique aqui, que nós precisamos respeitar um ao outro, porque não existe melhor e nem pior. Somos iguais e os direitos iguais é para todos. Obrigado.